Fala pessoal, tudo bem? Esse episódio foi com mais uma gestora debutante no mercado de fundos do Brasil, a WHG, que tem como ambição ser tão bem sucedida quanto foi a franquia da antiga Reding Grifo, que ficou marcada por ter uma estrutura simbiótica entre uma área de gestão de fortunas muito forte e um braço de asset management extremamente competitivo, no caso, dando origem ao que se tornaria mais tarde a Verde Asset do Luiz Stuberger. Uma das grandes diferenças, no entanto, é que a WHG decidiu se estruturar para já começar operando globalmente desde o início. Os planos são bem audaciosos e nós tivemos a presença do Head de Investimentos da casa para nos contar um pouco mais do jeito deles de fazer gestão. Espero que gostem. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista e gestor dos fundos de fundos aqui da família Selection e esse é mais um episódio do Outliers. E hoje nós temos a presença aqui de um gestor que ele é um híbrido de local e internacional. A gente trouxe aqui gestores locais, gestores internacionais e o meu convidado de hoje, ele tem não sei se tem dupla cidadania, ele até vai falar pra gente, mas é o Andrew Heider. Falei correto, Andrew?
Falou, isso aí, certinho.
O Andrew, ele teve uma experiência grande trabalhando e estudando fora do Brasil, ele vai contar um pouquinho pra gente. E ele é sócio e CIO, o chefe de investimentos da WHG, que quer dizer Wealth High Governance, gastando inglês aqui. E pra me acompanhar aqui, pra me ajudar nas perguntas, eu tenho a presença deles que estão com cadeira agora de titulares aqui no podcast comigo, que são a Carol Oliveira, analista de fundos ali da plataforma da XP. Carolzinha, obrigado aí pela presença.
Oi, gente, tudo bom? E aí, Samuca, como é que estão as coisas?
Dormindo pouco ainda, mas tá tudo bem. E o Lucas Colazzo, o nosso garoto da Rico. Tudo bom, Lucão?
Tudo bem, cara. Ótimo estar aqui de novo.
Andrew, se apresenta aqui para o pessoal que está ouvindo a gente aqui no Outliers. Conta um pouquinho dessa sua dupla cidadania, sua experiência profissional, toda a sua história, né? Quem conhece um pouco mais a história da WHG sabe que essa história de gerir recursos meio global, daqui do Brasil, ela vem com uma experiência muito grande de um time fazendo isso. Então, se você puder contar um pouquinho a sua história.
Claro. Bem, primeiro, obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui no Outliers com vocês. Então, para falar um pouco de mim, né? Então, que nem vocês já falaram, né? Andrew Heider, nome americano, né? Pai americano, mãe brasileira. Então, tenho dupla cidadania. Tenho a infelicidade, né, de pagar imposto, né, lá fora. Vocês estão descobrindo que aqui vai chegar mais perto. Mas, então, eu nasci no Rio, estudei em escola americana lá. Depois eu fiz faculdade fora, estudei em Harvard, economia. E aí eu trabalhei metade da minha carreira fora e metade agora em São Paulo. Comecei no banco de investimentos em Nova York e depois trabalhei em dois hedge funds diferentes. O primeiro foi a Moon Capital, né, que é um spin-off da Oaktree. Eu cobria tecnologia, então muito legal, ia para a Ásia muito, né, Taiwan, Coreia, China, seguindo toda a cadeia até Japão e Estados Unidos. Então foi um aprendizado muito bom. Mas depois eu fui para outro fundo chamado Calypso Capital, bem diferente em quase todos os sentidos, né? Calypso Capital focava em Europa, em vez de mercados emergentes. O fundador tinha sido o trader-chefe da Morgan Stanley na Europa, então era mais uma filosofia de trading, em vez de, vamos chamar de value, né, o que a Moon fazia. E também a minha cobertura, né, agora foi ser infraestrutura, serviços, industrials, em vez de tecnologia. Então, acho que complementou muito. Eu estava lá em 2008, né, durante a crise também, foi muito legal passar aquele episódio lá, né, a gente estava no epicentro ali, conseguimos ficar positivo, aprendi muito até para lições do ano passado, né, então foi legal. Só que lá para 2011, um fundo focado em Europa, né, estava tendo a crise na Europa e o Brasil estava no auge, todos meus amigos voltando ao Brasil, falando, pô, você tem que ir lá, eu estava prestes a ter meu primeiro filho também. E só que eu tava preocupado, pô, voltar pro Brasil agora, né, meio que tava mais caro São Paulo do que Nova York, né, um almoço ou qualquer coisa assim, será que não é uma bolha, isso aqui é sustentável? Só que um amigo apresentou o Luiz Stuberger, né, que tava exatamente com essa cabeça, né, que tava tudo errado, o câmbio tava errado, o fiscal tava errado, e que tava exatamente na hora de diversificar para fora. Ele gostou da minha experiência, achou que eu podia ajudar bastante lá, então, pô, eu vim pro Brasil e fiquei 5 anos lá na Verde. Quando eu cheguei na casa, eu acho que tinha uns 100 milhões de dólares em ações globais, né? Então, cresceu muito, né, para alguns bilhões em menos de 2 anos, assim, e foi uma experiência muito boa, né, de novo, complementando o que eu tinha antes, numa casa mais macro. Lá virei mais um generalista, né, pô, ajudava, né, as coleções lá no Fundo Verde e tal, então aprendi muito, mas depois de 5 anos pintou outra oportunidade para a BW é o maior family office do Brasil, estavam internacionalizando bastante também, né, então tem o Store em Nova York, né, estavam montando um time interno, um multimercado, com umas pessoas, acho que bem diferenciadas no mercado. Gostei bastante do modelo, fui lá tocar a parte de ações e a performance, né, do fundo e da minha parte foi muito boa nos 4 anos que eu fiquei lá. Mas realmente esse modelo aqui da WHG achei muito intrigante, né? Eu conheci o pessoal da época da, quando eu estava na Reading Grifo, eles faziam a parte da Wealth também. Me chamaram para ser o CIO aqui, mas depois eu conto mais aqui da WHG também.
Antes de a gente entrar nos detalhes aqui da WHG, ações internacionais hoje, com o dólar no nível onde está, com as ações internacionais, se a gente olhar os principais índices internacionais, né? Vários deles em suas máximas aí, pelo menos em máximas em valores nominais, faz sentido olhar ações internacionais hoje? Estamos aqui no final de julho de 2021.
Eu acho que para o brasileiro que está olhando para fora, né, faz sentido ter na alocação dele ações globais, né? Por 4 razões, né? Eu acho que quando eu voltei para o Brasil lá 9 anos atrás, era muito um call de câmbio, né? Que nem eu falei, né? O meu primeiro dia na Verde, o real estava 1,60, né? Então era muito um call de câmbio, né? Dominante, claro, o Luiz Tuberger era um cara macro, né? Fantástico, então, pô, acertou tanto esse call que eu acho que até hoje o brasileiro pensa em investir fora, é, né, uma questão de câmbio, né? Você está pessimista com o Brasil, você investe fora, está otimista, investe aqui. E o que a gente está querendo fazer é separar essas coisas, né? E é pensar estruturalmente por que investir fora, né? A primeira razão é a mais óbvia, que eu acho, né, que muitos já entenderam com essa experiência do Covid, que é diversificar, né? Aqui no Brasil, né, os ativos são super correlacionados, né? Não é que nem lá fora, quando você pensa no asset allocation, compra ações e renda fixa, diversifica o portfólio, aqui é tudo risco Brasil, pré, câmbio e ações vão juntos. E se você olhar quanto que diversifica você comprar ações fora, né? A gente fez um estudo, se você está na renda fixa brasileira, se você comprar ações na China, por exemplo, a correlação é quase zero, assim, né? Então, ajuda muito para um brasileiro, né, comprar, né, ações lá fora, né, para diversificar o portfólio. E a alocação dele é muito baixa, né? O home bias do brasileiro é extremo, compara com outros países da América Latina, o brasileiro é muito, muito baixo, sendo que o Brasil representa menos de 1% do índice mundial e o brasileiro tem quase, né, o inverso disso de ativos brasileiros na carteira, né? Então é muito extremo. Então, mas as razões principais de investir fora, que a gente acha, é mais a qualidade dos negócios que você tem acesso lá fora, né? Então, pô, eu, né, já cobri um monte de setor diferente, empresas diferentes, né? Que nem a gente estava falando, né, vai falar sobre convergência aqui e tal. Tem empresas aqui no Brasil e lá fora, né, que você pensa são comparáveis, mas na verdade, né, eles estão em partes diferentes da cadeia de valor, né? Você pensa nos negócios de qualidade aqui no Brasil, são muito de economia velha ainda, né? Se você realmente for seguindo essa cadeia de valor, pensa, sei lá, no varejo, transporte, alguma coisa assim. Pô, pensa naquela companhia de software, né, que faz o negócio com maior valor agregado em qualquer, né, indústria que você estiver olhando. Isso não tem aqui, né? Vai ser um cara lá nos Estados Unidos que faz, né? Então, as empresas lá fora têm mudado muito, né? As multinacionais, pensa na Apple, né? A Apple faz o design do produto, mas quem manufatura é a Foxconn, Hon-Hai lá na Ásia. Você quer estar na parte menos capital intensiva, que tem um retorno sobre capital maior, que isso se traduz em retornos da ação maior também. E a gente vê isso aqui no Brasil, né? Tipo, as empresas boas são uma minoria da bolsa, né? Que tem um retorno sobre capital investido alto, e essas empresas têm um múltiplo muito alto, que a gente acha que é muito caro. Enquanto lá fora tem um oceano para pescar de empresas com retorno sobre capital alto, né? Então, e aí se você pensar também em tecnologia, né? As mega tendências que tem lá fora, que no Brasil você quase não consegue ter acesso a 5G, software, que eu já falei, carro elétrico autônomo, semicondutor, né? Pensa nessas coisas que eu acho que estão só começando em termos de contribuição para o crescimento. A gente está num período onde vai ter uma revolução da informação, né? Que a gente está implementando inteligência artificial na nossa economia industrial. Como, né, como você vai participar disso nas próximas décadas, né, saindo do Covid, com todos os países alavancados pra caramba, de onde vai vir um crescimento? A gente acha que vem dessas mega tendências e, né, não tem como participar muito aqui do Brasil. E aí, por último, esse ponto que eu, né, já falei um pouco, que é valuation. Né, acho que as empresas boas no Brasil tradam num múltiplo muito alto. Por mais que a gente pense a bolsa é barata, sim, Bovespa é barata. Mas muitas vezes a gente ouve o gestor falando isso aqui no Brasil, ele vira e compra essas ações de qualidade, 30, 40 vezes PI, né, enquanto você pensa nas FANGs lá nos Estados Unidos, né, e tal, tradam a 20, 20 e poucas vezes PI. Então você pensa na média, as empresas de qualidade aqui no Brasil, que eu acho que são bem inferior às FANGs e Alibaba e Tencent e tal, né, tradam num prêmio para essas empresas. Então, quando você olha maçã como maçã, o valuation é mais atraente lá fora do que aqui, por empresas que eu acho que são até de mais alta qualidade.
Andrew, se tem uma coisa que todo mundo aqui dessa sala concorda, é que não dá pra comer um feijão que nem é feito no Brasil, né? Por um brasileiro, por uma mão brasileira. Mesma coisa, futebol, né? Não tem futebol arte igual do Brasil. E aí acho que, cara, no mundo dos investimentos surge muito essa dúvida, né? Em relação à geografia, à localização da gestora, né? Será que um brasileiro sentado numa cadeira daqui de São Paulo consegue performar de uma forma tão interessante lá fora quanto um fundo que tá lá fora, tá sediado em Londres, em Nova York? Surge muito essa dúvida, né? Eu queria saber aí do lado de vocês da WHG, né? Vocês têm essa crença que é possível sim fazer daqui do Brasil, de uma cadeira brasileira, uma performance tão boa quanto uma lá de fora?
Eu acho que feijão e futebol não dá pro gringo fazer, mas, pô, dá pra ver que o gringo pegou muitas tendências aqui no Brasil antes do local, né? Eu acho que isso a gente pode concordar, né? Você pode ver quando até Stone veio ao mercado, PagSeguro, né? Pô, Banco Inter, um monte de coisa assim. O gringo conseguiu pegar antes. E eu acho que essa ideia de ter uma convergência mundial, né? Então, é uma resposta meio longa, né? Quando eu voltei aqui pro Brasil 9 anos atrás, a gente pensava aqui no Brasil, fala, pô, vamos olhar Amazon, uma coisa assim. Era muito diferente, né? Para um analista brasileiro olhar uma coisa dessas. Você fala, pô, vamos olhar então ação na China. Pô, aí parecia que você estava em outro planeta, assim, né? Tá maluco. Só que hoje em dia, eu acho que até para olhar Brasil, faz sentido você olhar as tendências globais, né? Você quer olhar o setor financeiro, pô, tem que ver o que tá acontecendo em fintech no mundo. Quer olhar o setor de varejo, tem que entender o que tá acontecendo em e-commerce no mundo. Então, acho que tudo tá convergindo. E de vez em quando, acho que do mesmo jeito que eu falei, né? Dá para ver essas tendências lá fora e olhar aqui no Brasil e gerar oportunidade. Acho que a mesma coisa funciona para o resto do mundo, né? Eu tava olhando, né, alguns gestores que a gente respeita muito e tal. Teve um estudo do Michael Mobusin, que a gente gosta de citar, que olha os melhores fundos de growth, né, da última década no mundo. E a maioria dos fundos está em cidades assim que não são Nova York e Londres, né? Um dos fundos, né, que fica na Escócia, por exemplo, hoje em dia é referência para mercados emergentes. Pegou várias teses de internet na China, em outros lugares assim. Então acho que o mundo inteiro está convergindo mais e mais. E o Warren Buffett tem uma frase engraçada também, né? Que ele fala, pô, quando você... Se você quer trabalhar com ações, fique longe de Wall Street, né? Ele fica lá em Omaha, né? Que é no meio do nada. E ele acha que isso é uma vantagem, né? Então, acho que de vez em quando você está um pouco longe desse efeito manada e tal, você conseguir pensar nas grandes tendências. A localização acho que não é tão importante. Acho que o Brasil é um lugar bem rico também. A gente estava ouvindo uma conferência aqui no Zoom semana retrasada e tinha um gestor falando sobre inflação, né? O grande debate do mercado, o que ele acha. Gigante, o cara, né, tem um fundo gigante macro em Nova York, e ele falou, pô, aprendi muito nos anos que eu tava no Brasil sobre inflação, sobre populismo, sobre, né, muitas coisas. Eu que trabalhei em Nova York 9 anos, né, posso te falar. O americano tá acostumado, né, com um mundo muito mais simples, né? A gente cresceu num mundo super complexo, né? Então, agora que o mundo tá debatendo essas questões de inflação, populismo, desigualdade, pô, rotation, tudo isso assim, pô, para brasileiro é muito mais natural você pensar nessas questões. O americano é, pô, quero escolher uma empresa boa e pronto, não entendi nada disso, pô, nem confunde minha cabeça. Então, não sei, eu acho que tudo tem seus prós e contras. Claro que tem que ser uma equipe experiente nisso, né? Porque tudo que eu falei até agora não quer dizer que qualquer um de qualquer lugar do mundo pode fazer. A gente deliberadamente escolheu uma equipe que só fez global praticamente a carreira inteira, né? Tem uma equipe macro, uma equipe micro aqui. O feijão com arroz deles é o global, sempre foi feito assim. A gente tem uma pessoa que fica em Nova York, uma que fica em Miami. Então a gente já começou aqui com um acesso global, assim, muito bom, né? De analistas, de consultores, de conferência. Então a gente está super plugado, assim, tudo está acontecendo lá. Então acho que... O acesso que a gente tem aqui é bem parecido com o que eu tinha quando eu estava em Nova York, se não melhor, né? Porque você é um peixe grande dentro aqui de um, né, de um lugar que está olhando menos global, né, no relativo. enquanto em Nova York você é um peixe pequeno, então de vez em quando você vai para Nova York até é tratado melhor, assim, do que se você está lá num fundo só mais um, né? Então, juntando tudo isso, acho que não tem por que não poder fazer global, né, daqui bem.
Andrew, e uma curiosidade aqui, você tem uma experiência super grande, super robusta, investindo globalmente, né, seja do Brasil ou seja até dos Estados Unidos. E o que você pode dizer que é diferente do modelo de gestão e alocação da WHG enquanto gestora global frente às outras instituições que você já trabalhou e que você passou ao longo da sua vida profissional?
Ah, eu acho que a indústria inteira sempre está evoluindo, né? Então, acho que quando eu estava lá, a gente, na indústria inteira, estava nessa fase ainda, o nosso trabalho é escolher empresas boas e pronto, né? E foca nisso e tal. Eu acho que a indústria está evoluindo muito, né? Acho que o lado macro, né, hoje em dia é muito importante. Então, acho que essa experiência da Verde, da BW, né? Acho que o brasileiro, em geral, dá muito peso nisso. Nas casas que eu trabalhei eram casas bem bottom-up mesmo, né? Então, olhando o fundamento das ações, nem tinha economista na casa, né? Isso é normal. Aqui no Brasil, todo fundo tem um time de economistas, né? Então, isso aí, né, acho que essa combinação de ter um time macro bem, né, sofisticado, vamos chamar assim, bem experiente, né? A gente tem o Tony Volpon aqui, que já foi diretor do Banco Central, Fernando Fenólio, nosso economista-chefe, né, foi da Verde, da BW, né, a Guilherme Paris era da Kinéia e tal, fazia volatilidade global lá. Eu acho que isso ajuda muito, assim, a pensar, né, em todas essas questões, né? A gente está num período, especialmente agora, né, super complicado, e lá fora eu acho que era mais uma dimensão, né, de entender a empresa, se a empresa é boa, né, todas as coisas que hoje em dia eu acho que os fundos já fazem bem, já está bem disseminado e também dá para fazer daqui bem.
Andrew, indo aqui para a gestora, né, pro bloco, para a gente falar um pouquinho mais da WHG, explica para a gente o que é a WHG. Ela não é uma gestora como a maioria das outras assets, né? Ela tem um braço de gestão de patrimônio forte pra caramba e tem esse braço de asset, né, tradicional, com os fundos para investidores aí em geral. Explica pra gente em grandes linhas o que é o desenho da WHG. Fala um pouco aí da estrutura de investimentos, né? Você tá como CIO, mas quantas pessoas que você tem no time hoje, né? Tá aqui no meio do projeto. Quais as grandes áreas? Depois a gente vai entrar um pouco mais na filosofia de investimentos, processos e por aí vai.
Então, a WHG é um híbrido, né, que tem um lado wealth e tem um lado asset. É um pouco inspirado, né, na Hedging Griff original, né, que tinha um private e também tinha uma asset, né, que virou a Verde. Eles viram esse modelo, né, como um modelo que gerou muitas sinergias para os dois lados, né, então a coisa deu muito certo. E só que quando a gente começou aqui com essa folha em branco, a gente pensou, né, tudo bem, acho que quando a Hedging Griff começou lá atrás, ter um fundo multimercado era uma coisa, né, visionário, né, tava começando aquela indústria. Hoje em dia, né, até pelo track record do lado das pessoas da Wealth, né, já tem um relacionamento muito bom, né, com várias casas, né, de multimercado, de Ações Brasil, ajudaram a construir várias das grandes casas, né, quando eles estavam, né, no Credit Suisse e Hedging Griff. Então, né, aqui a gente pensou mais em, pô, como que a gente complementa o portfólio do cliente, né, aqui da Wealth, e em geral, brasileiro, né, que já tem muito, né, fundo multimercado e fundo de ações Brasil. Então, a gente focou muito nas lacunas que existem, né, no portfólio do cliente. Uma delas é ações global, né, que é o que a gente está falando aqui, que é o meu background. Então, a gente tem três verticais, né? O lado de ações, o lado macro e alternativos, né? No lado de ações é um foco mais em global, no lado macro também é global, mas não é um multimercado, não é um fundo macro tradicional, é uma área macro que a gente pensa em achar algumas ideias temáticas e algumas estratégias que complementam asset allocation. Acho que muito que eu aprendi lá na BW, né, que eles estudavam muito, né, como que os endowments fazem, né, lá fora, né, muito essa cabeça de alocação de capital, pensando em algumas estratégias descorrelacionadas com os ativos dos clientes, que eu acho que, né, isso faz sentido para muita gente fora da Wealth, especialmente. E aí, o ativos reais, a gente acha que tem uma demanda mais crescente dos brasileiros em ativos reais, em olhar mais imobiliário, infraestrutura, né, outros ativos, né, diretos, assim, que os clientes estão demandando mais e mais. Então, essas são as três áreas que a gente está apostando aqui.
Andrew, você comentou um pouquinho agora pra gente sobre a construção, né, dos produtos e aí o ideal desse cruzamento do Wealth com a Asset, né, com a gestora de recursos para complementar a carteira dos clientes, mas tudo isso é pautado em cima de uma filosofia de investimentos, né? Dentro da carta de vocês, vocês citaram três pilares principais aí dentro da filosofia de investimento de vocês. Queria que você contasse pra gente um pouquinho melhor sobre esses pilares e como eles funcionam na prática aí no dia a dia da WHG.
Cada estratégia, cada filosofia tem seus prós e contras, então a gente tem uma cabeça muito agnóstica aqui, né? Não é aquela ideologia, né? Putz, é só, né, o meu DCF, se a ação caiu, vamos aumentar, ou é só uma coisa macro. A gente realmente gosta de alinhar essas óticas diferentes, porque eu acho que melhora o risco-retorno do portfólio, né? Então, a gente pensa em três camadas, vamos dizer assim, né? Tem essa camada macro, né? Que nem eu já falei aqui, né? Todas as pessoas que ajudam a gente a desenvolver essa visão. Tem a camada micro, né? Que é a nossa paixão, no final das contas, olhar as empresas, né? As ações no detalhe, todas as questões relevantes lá. E aí tem a camada entre essas coisas temática, né? Então, lá na Verde, né, eu com o Luiz Parreira, a gente tinha esse book temático, né, dentro do Fundo Verde, até então é um nome, né, que eu acho legal, porque, né, te dá mais flexibilidade, tem muito fundo que eu respeito lá fora, né, amigos em fundos tipo Tiger Global, assim, que, né, tem essa visão mais temática, e eu acho que se provou muito acertado nessa visão, porque você pode ficar meio cego, né? Eu penso, tipo, quase você está pilotando ali, né? Você pode ter um lado meio cego se você estiver olhando só. Pensa na Cielo alguns anos atrás. Pô, super barato, né? Pô, gera caixa, sei lá o quê. Se você não estivesse olhando o lado temático, não estava entendendo o que estava acontecendo lá em fintech, você ia perder essa oportunidade, né? Ia só perder dinheiro. Mesma coisa no contrário, né? Você pode ter uma visão macro super acertada, mas você expressa ela da forma errada. Compra as ações que não compra uma cesta de ação que um banco gera, sei lá, e você acaba errando apesar de ter acertado no call, né? Então, como expressar a visão importante, né? O que está acontecendo do lado macro e temático é muito importante. Quando essas coisas alinham, né? Pô, isso aqui está numa região que eu gosto, ou é exposto a, sei lá, inflação ou desinflação, né? Também podemos falar desse tema, ou fintech, etc, etc, mas a empresa é muito boa, o management é muito bom, tem, né, poder de aumentar preço, esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso, quando você alinha tudo isso, pô, as chances do investimento dar certo é muito bom, né? E eu acho que junto com isso também, que a gente fala muito, é esse lado quantamental, né? O Daniel Guever, né, que co-gestor aqui comigo, era estrategista lá do Santander, eu acho que o melhor do mercado por vários anos, ele gosta muito dessa base de dados bem complexa que a gente criou, né, onde a gente olha 300 variáveis para todas as empresas no mundo. Então, qualquer empresa nova que a gente está olhando, a gente olha, né, por esse filtro. E também depois, né, ou ao mesmo tempo, a gente também olha o portfólio, no conjunto do portfólio, como que está se encaixando nisso. Então, acho que é quase que um tripé para olhar nessa, né, ótica, né, que está falando temática, macro e micro, mas também com esse filtro para ver se o portfólio está balanceado, como que isso está refletido nas nossas posições como um todo. Então, a gente olha momentum das ações, né, revisão de lucro, por exemplo, ou várias outras métricas de momentum, né, tem value, né, como é que está o múltiplo versus histórico versus o mercado, mas também vários tipos de múltiplos, né? Até ESG, né? Como é que está a carteira como um todo e como é que aquela ação está, né, refletindo todas essas métricas. E isso é mais um input, né, para a gente determinar, né, qual tamanho se deveria ter, não deveria ter, tudo isso, né, na construção do portfólio, que é muito importante.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você poderia dar um exemplo de uma ação em que você ilustre para a gente o que, que é a parte top-down, né, macro, o que, que é a parte micro e o que, que é a parte temática, só para ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo?
Acho que o grande debate agora no mercado é esse value versus growth. Growth é uma ação que tem crescimento estrutural, né? Então não depende tanto do PIB, tanto dos eventos macro no curto prazo e tal. E uma ação de value é aquele, né, aquela escola, né, Ben Graham, né, o que o Warren Buffett era originalmente, né, de realmente pensar naquelas empresas que têm um valor bem abaixo do seu valor intrínseco, normalmente tem alguma razão, né? Tem um livro que é o clássico, né, aquele Margin of Safety do Seth Klarman, o fundador da Baupost, mas, né, não necessariamente quer dizer um PI baixo, né? Então isso é um grande debate e tal, mas em teoria né, normalmente a métrica de valuation é relativamente baixa. Né? Então, ponto que eu estava querendo botar isso na mesa para responder a sua pergunta é que você tem que meio que ter uma visão sobre esse grande debate aqui do mercado, que hoje em dia está sendo traduzido em inflação ou desinflação. Né? A gente está indo para um período inflacionário de reflation, que estão chamando, ou a gente ainda está naquele período pós-Lehman, onde vai ser desinflacionário, a gente faz muito estímulo, mas não muda nada, e você quer ter essas ações de crescimento estrutural. Né? Então, acho que isso aqui é muito importante para desenvolver uma visão macro. Aí, no próximo layer, né, vai ser o lado temático. Né? Então, vamos dizer que você está no campo de reflation. Né? Então, pô, eu quero comprar, por exemplo, mineradoras. Aí você, tudo bem, vamos olhar no lado temático. Né? Agora, só para também pensar um pouco isso. Né, eu acho que aquele boom de commodities que a gente viu na época da China, né, quando o Brasil estava bombando lá em 2005 a 2011, foi um período de boom de commodities bem específico. Né? O que, que a China queria comprar era exatamente o que a gente tinha. Né? Então, era exatamente minério de ferro, petróleo e agrícolas. Será que esse boom de commodities que vai ter no futuro, se o mercado tiver certo nesse call de reflation, vai ser igual ou vai ser diferente? Né? Então, esse seria mais o lado temático. Então, para te dar um exemplo concreto, né? Cobre, né? Eu acho que é um negócio que vai ter uma demanda crescente, né? Para carro elétrico, para o grid novo que vai ter, né? Também elétrico. Então, vai ter uma demanda, uma intensidade muito mais alta de cobre do que tinha no passado. Será que minério de ferro ou petróleo vai ser tão beneficiado assim que nem naquele outro boom? Então, acho que esse é o lado mais temático do negócio, né? Realmente entender, né, qual que é a demanda que vai vir de carro elétrico e tal. E aí o lado micro é entender quais são as empresas boas para você expressar essa visão, né? Você pode comprar uma mineradora de cobre que tem uma governança horrorosa ou que tem um risco muito alto na expansão deles ou está se alavancando muito ou é caro. Então tem inúmeros jeitos de expressar isso, né? Ou é um conglomerado que, putz, você tem um desconto, mas, sei lá, vai ter, né, outros riscos, ou tem outras commodities no meio, né? Então, sei lá, tem um monte de coisa para você olhar mais no detalhe. É muito mais fácil você só olhar uma camada e falar, beleza, é um call de commodities, vamos comprar aí o ETF, ou o contrário, é um call micro, essa empresa é boa, mas, pô, você pode estar bem cego aí nas todas as outras questões que eu levantei, né? Por mais que você não vai ser o melhor cara de cada uma dessas três coisas, né? Acho que se você for bom nas três coisas, dado que o risco retorno melhora tanto, né? Eu acho que vale a pena fazer as três em vez de só fazer uma.
Andrew, em cima, né, disso que você estava explicando aqui pra gente da filosofia e dos três pilares dando exemplo, tem um quarto pilar aí que tá meio maquiado, mas que é muito interessante que você citou aí, que é o Quantamento, né? Aqui no Brasil, você entra hoje em... Eu que tenho o privilégio de dar umas voltas no condado aí digitalmente agora, você entra em reunião, fala Quantamento, já chove de pergunta, a galera aqui no Brasil acha uma novidade, mas lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, dos 10 maiores fundos, 8 são sistemáticos, né? Pra quem tá ouvindo a gente e não conhece muito, né? O sistemático é você utilizar a tecnologia para te ajudar na gestão, né? Trabalhar com algoritmos. E aí tem esse termo do Quantamento, que é o cruzamento entre o fundamento e o quant, né? Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho melhor o que é esse Quantamento na visão da WHG e como vocês aplicam esse processo no dia a dia de vocês.
Um fundo quant seria uma coisa mais uma caixa preta, assim, né? Tem umas fórmulas lá, manda você fazer sei lá o quê e você faz. Primeiro, né? Que tem que ter um know-how bem, né, complicado, é extremamente competitivo a nível global isso, mas segundo que é até difícil você, né, se começa a dar errado, você não sabe por quê, você não tem muita convicção, né, porque, né, é uma coisa totalmente exógena. É, mas por que o Quantamento é interessante? Eu acho que medir qualquer coisa é super importante, né, agora tá na moda agora coisa de health tech, né, pensa, pô, você quer perder peso, você quer ver se você tá uma pessoa saudável, primeira coisa que tem que fazer é medir as coisas, né? Então, acho que o Samuel tá falando que tá dormindo mal, né? Pô, tem que medir os horários que você dorme, né? Todo dia tem... Hoje em dia, no Apple Watch, tudo, dá pra fazer tudo isso, né? Então...
Você não precisa medir, não. É só um garotinho chorando de madrugada lá, isso é fácil.
Exatamente. Mas acho que, né, muita gente, né, vai com a intuição e fala, putz, agora é a hora, né? Então, e aí... É, né, acho que esse é o jeito antigo de fazer as coisas... O que a gente tem falado muito é de ter uma ferramenta Quantamental, porque é importante você medir as coisas, né? Ter algum parâmetro mais claro de medir, né? Porque você tem que falar, pô, qual o tamanho da posição, qual é o meu nível de convicção. É, e é mais uma métrica. Então, a gente pensa quase mais um jeito de olhar o mundo, né? Diferente do que você está olhando. Então, é mais uma ferramenta, é mais um input que está lá, que ajuda a gente, mas não é um robô, não é uma caixa preta que tá falando pra gente comprar, vender, longe disso. Então, que nem você falou aí no condado, de vez em quando as pessoas, acho que, né, estão indo talvez mais, né, no outro extremo. Pra gente, por enquanto, a gente até tem algumas ideias aí, né, mas no fundo, hoje, o que a gente tem usado é mais pra, né, como um filtro mesmo, Quantamental, né? Então, a gente adora olhar, tipo, todos os factors, né? Então, pensa, né, fator de value, de momentum, de qualidade, de tamanho, né? Então, a gente acompanha, acho que lá fora é muito mais envolvido isso, né? Acho que até o Daniel Gavier, que é o melhor estrategista da América Latina, quando ele chegou para ver o que a gente olha aqui no global, ficou impressionado. Todos os bancos, a quantidade de cestas de qualquer coisa que você possa imaginar, né? Ações de crypto, ações desses memes, ações, né, beneficiários de inflação e não, de reabertura. A gente fez um call aqui para aumentar Brasil lá em março, né, que foi, eu acho que, né, bem contrário à visão dos locais, em parte porque a gente monitora todas as cestas no mundo inteiro. Então, tem uma cesta de reabertura dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, e, né, os bancos estavam começando a pensar nisso para Brasil, né, por demanda mais de fundo gringo, né, voltando para onde a gente começou lá na sua pergunta. E, pô, você conseguia monitorar isso e ver que o Brasil estava muito, muito largado, né? Então, acho que é juntar esse lado de todo dia a gente, né, olha o ranking dessas cestas de ações do mundo inteiro, o que está fora, né, o que está chamando atenção. Porque também outra coisa que eu não falei na nossa filosofia de investimento, a gente acredita muito em respeitar o mercado e ouvir o que o mercado está dizendo para a gente, né? Acho que isso tem a ver com Quantamental também, porque o ponto é você ter essa visão, não, vou entrar de peito aberto, aqui está errado, né? Sou macho e tal, isso aqui é o jeito de acabar quebrando a cara, né? Acho que muita gente aprendeu essa lição ano passado, né? Só uma gripezinha, vão aumentando, está caindo, né? Eu falei aqui no começo como eu já passei a crise de 2008, né? Aprendi muito. E o mercado está te dando informação todo dia, né? Essa própria mini correção que a gente está tendo agora já faz algumas semanas, né, que está tradando de um jeito como se essa variante Delta vai dar M, né? E hoje, finalmente, né, foi aquele dia onde todo mundo entendeu, mas, né, tava aquela, pô, não parece que faz sentido, mas estava tradando dessa forma. Então, você tem que respeitar o mercado, né? É difícil você, né, só ir de peito aberto e tal. Então, acho que tudo isso é outro jeito de ouvir o que o mercado está te falando. Então, a gente fica vendo todas essas cestas para tentar mais cedo pegar uma análise mais profunda do que está acontecendo no nosso portfólio e no mercado como um todo, né?
E, Andrew, aqui, uma curiosidade. A gente aqui acaba, quando vai fazer a nossa análise de fundos, a gente sempre fica naquela questão de Sofia, né? Escolha de Sofia. A gente tem uma gestora brasileira, mas que está fazendo a gestão de ações globais. Então, até no nosso sistema interno, quando a gente vai classificar vocês, vai comparar, né, fazer uma tierização, colocar num grupo de gestoras analisar e comparar estruturas, a gente vê gestoras lá fora que fazem gestão de ações, elas, principalmente dos produtos que a gente tem na plataforma hoje, elas têm às vezes 20, 30, 40, 50 pessoas num time de análise, enquanto gestoras brasileiras têm um time entre 8 a 10 analistas. E a WHG, ela tem uma estrutura com 17 profissionais relacionados à área de investimento, seja dividido na área de ações, seja dividido na área macro ou até na parcela de alternativos. E aí eu queria entender por que vocês, enquanto gestora de ações globais, têm uma estrutura mais enxuta do que pares internacionais que nós vemos aqui e analisamos hoje em dia. O que vocês acham que uma estrutura mais enxuta tem de ganhos e até de perdas em relação a esses pares?
É, tudo tem seus prós e contras, né? Eu acho que a gente optou por trazer pessoas bem experientes, né, bem seniors, né, para cobrir cada área, né? A gente pode falar um pouco também da nossa cobertura, como é um pouco diferente, né? Acho que por experiência de mercado, olhando os setores e tal, né, até alguns fundos que a gente gosta começaram a falar mais disso também, como aquela classificação geeks, né, também antiquado e tal. E você, que nem a gente estava falando antes, né, de valor e crescimento, a gente olha um pouco mais por fator, né, empresa de crescimento. Acho que o Daniel Gavier gosta de dar esse exemplo, que lá no Santander ele ficava confuso também. Você quer olhar mercado pago, né? Pô, tem um analista que olha tecnologia. Aqui no Brasil, a nicho de tecnologia, olha telecom, e-commerce, né? Um monte de coisa meio nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí, esse cara de tecnologia, você também tem que falar com o cara de varejo, né? O cara de varejo está olhando uma coisa diferente, o cara de bancos, né? Porque o mercado pago é fintech. Aí você fica no meio de todo mundo, ninguém olha direito, né? Na verdade, várias oportunidades lá fora também são assim, né? Tem vários negócios de serviço, e aí serviço entra, em teoria, dentro de industrials. Mas quando é um serviço financeiro, né? Pensa no, na companhia que faz os índices para os mercados e tal, né? Mas sei lá, tem um monte de exemplo, né, de companhia que não tem nada de industrial, mas entra lá. Então você fala, pô, quero o cara que vai olhar ações de crescimento, vai olhar essas ações de, né, que se chama de serviços de informação, né? É, pô, também vai olhar fintech, também vai olhar e-commerce, né? Eu acho que tem muito mais em comum essas empresas. O cara que vai olhar as ações defensivas vai olhar desde utilities, telecom e tal, até, né, staples, né, e farmacêutico e tal. Acho que, né, as farmas grandes, né, acho que isso faz sentido, é meio bond-like, né? O Luiz Tuberger adorava esse termo, a gente usava muito lá. É, e mesma coisa, cíclico, né? A pessoa que olha commodities, né, também deveria olhar lá fora, tem na indústria grande de industrials e automóvel, aerospace. A gente optou por trazer pessoas, né, bem experientes nisso, né? O Roland, que olha bond-like, pô, ele estudou em Cambridge, fez MBA em ANSEA, começou, né, no sell-side lá no JP Morgan, Cazenove, em Londres, sendo analista de utilities, trabalhou com os hedge funds em Londres, mas estava aqui no Brasil, né, casou com uma brasileira, então veio se juntar com a gente. O Guilherme Novello já está olhando tecnologia há muito tempo lá em Nova York, trabalhava na GP antes, fazia parte de ações lá da GP em Nova York, né, por muitos anos, entende muito de tecnologia. Então a gente achou, pô, muito melhor ter uma pessoa, né, para cada um desses fatores senior. E tem alguns juniors que ajudam eles, né? É, eu acho que é um tamanho parecido com outras casas que eu trabalhei, assim. Não acho que... Claro que, né, tem fundo lá fora gigantesco. Tem fundo que tem times totalmente independentes que cobrem a mesma coisa. É, mas até nesses grandes fundos, você pensar qual que é o tamanho do time que olha, né, uma estratégia, também não é tão maior que isso. Você começa... Senão você fica preso em reunião interna o dia inteiro, né? Você nem consegue ter tempo para fazer outra coisa, a não ser saber o que cada um está olhando e fazendo e checando e tal.
Andrew, fala pra gente um pouco. A gente falou bastante aqui de pilares, né? Da estrutura da WHG, de você. Mas explica pra gente, nos mandatos de ações que estão ali disponíveis na plataforma da XP, fala aí quais são os dois fundos, por favor. E duas perguntas. Como que é o processo de investimentos para chegar até a carteira, a construção da carteira? Você falou um pouco da filosofia, né? Do casamento ali da análise macro com a análise micro, a parte quantamental, falou de olhar cases mais temáticos, né? Como que junta tudo isso para montar os portfólios dos fundos?
Então, os dois fundos na plataforma da XP, né, de ações, hoje é o Retorno Absoluto e o Global Opportunities. O Global Opportunities é um long only, né, global, que tem o Acqui, né, que é o MSCI World, como benchmark. Então, acho que, né, tem já alguns assim na indústria, então é mais fácil de entender. E o Retorno Absoluto é um long bias global. E nesse caso, ele é redeado também. Eu acho que talvez até importante, eu acho que é o primeiro long bias global na plataforma da XP. E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que nem a gente estava falando antes de separar o câmbio, né, do investimento, né, do fundo como um todo, né, porque senão o câmbio domina a volatilidade do fundo, né, e fica mais um call de câmbio do que, né, se a gente realmente quer acessar as melhores empresas, bons negócios, pegar as tendências lá fora, acho que o brasileiro, até dentro da alocação em reais dele, faz sentido ele alocar, né, para um fundo que tem investimentos lá fora. Então, ele faz o hedge, né, para a moeda local. Então, por exemplo, com juros subindo aqui no Brasil, você vai ter a oscilação dos investimentos lá fora, mais quase que inteiro o CDI aqui dentro. Né, eu acho que são, né, melhor, uma das melhores coisas, né, de investimento no Brasil é o CDI, lá fora é o S&P. Você junta as duas coisas, acho que no longo prazo é uma coisa que deveria compor bem o capital. E aí, em termos de como que a gente constrói o portfólio, a gente tem todas essas reuniões, né, semanais. Acabamos de ter nossa reunião semanal macro, amanhã a gente tem nossa reunião semanal mais, né, da perspectiva dos gestores, eu e o Daniel Guevara falando o que a gente está achando do portfólio, do mercado, estratégia e tal. E aí tem uma reunião que acaba sendo bem longa, né? Mais micro, das quatro áreas que a gente falou, falando o que, que eles estão vendo de posição, né? Pode ser ideias novas, pode ser ideias que a gente já tem, só falando das conferências que eles foram essa semana, ou sabe, alguma ideia nova, alguma coisa assim. E claro, a gente está constantemente falando, né, nos chats lá de WhatsApp, Zoom, presencial e tudo. Mas então, mas a parte de construir o portfólio, a gente pensa muito num portfólio balanceado, no final das contas. Na BW a gente já fazia um pouco isso. É, dessa forma, a gente acha que funciona bem. Então, eu divido entre temas e fatores e regiões e realmente, né, pensa... Né, a gente tem, acho que muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, pô, fundo global, então você compra tech americana, é só isso? A gente fala, não, né? Tipo, né, eu trabalhei num fundo, né, de Europa, um fundo de Ásia, então realmente global é global de verdade. Acho que tem muito valor nisso, né? É, por mais que nos últimos anos, né, pô, tava apaixonado por tecnologia, assim, acho que, né, software é um modelo de negócio incrível, mas eu acho que agora Covid, né, todo mundo meio que já entendeu, né, que essas empresas são fantásticas. Acho que o valuation aumentou muito e talvez a gente está nesse período que eu falei antes, né, onde talvez vai ser um paradigma, vamos ver, né, vamos monitorando, mas eu acho que tem um valor em ter, né, essas ações, né, tipo Europa, que, né, eu acho que a Europa é uma geografia interessante, né, que é meio que nem o Brasil, né, o índice é bem ruim, né, o Eurostoxx, né, cheio de estatal, commodity, banco e tal, mas tem muita empresa de qualidade mid-cap lá, então, né, na Ana Verde, na BW, a gente explorou muito isso, né, algumas ideias que eu acho que são descorrelacionadas do dia a dia, né, então que, pô, acho que ajuda a balancear o portfólio bastante, mas que vão compondo capital ao longo do tempo, né, então isso é só um exemplo, eu já falei um pouco também de China, podemos falar mais disso, mas então a gente realmente gosta de ter um portfólio balanceado.
Andrew, pegando aqui o fundo long only, né, e o long bias, as duas estratégias, como que está, em termos gerais, assim, em termos qualitativos, quão parecidas são as carteiras? O que tem de igual e o que tem de diferente?
É, não. No Long Only, que é o Global Opportunities, né? É um fundo mais concentrado. Então, são realmente nossas melhores ideias, né? Um giro menor da carteira, né? Então, é bem mais concentrado, né? São, tipo, 15 a 25 nomes, né, que a gente tem falado que são, né, a ideia de ter nesse fundo. E aí, no retorno absoluto, é mais, tipo, um long bias, né? Que tem um pouco mais... Né, bem mais fragmentado. Tem 40 ou mais posições, pode ter algumas cestas de ações... Pode ter, né, índices também, né, então coisas relativas, tem shorts, obviamente, né, que não tem no outro, tem alguns trades mais curtos, né, coisa assim, então tem, né, um pouco de diferença, não é exatamente a mesma carteira, sabe, é um pouco diferente, sim.
E os fundos, eles são globais e a gente fala aqui de Brasil, né, fundo global não investe no Brasil, mas, pô, o Brasil está inserido no mundo. E vocês, por estarem aqui no Brasil, serem brasileiros, em sua maioria, né, eles vão ter exposição ao Brasil ao longo do tempo? Existe um percentual máximo que a gente vai ver ao longo do tempo de exposição? Como que é essa questão?
Eu acho que esse é um bom ponto, né? Então, normalmente, né, global... É, acho que até por aquela razão que eu falei no começo, né, de, pô, era muito diferente para o brasileiro olhar, né, acabaram separando os times da maioria das casas aqui no Brasil, mas a gente acredita, né, a gente montou um time que acho que navega bem lá fora, mas também aqui dentro, né, acho que é igual olhar os dois, né, se o gringo pode olhar aqui para o Brasil, porque a gente também não pode olhar um pouco os dados que a gente está aqui, então a gente, né, inclui Brasil nessa cobertura global, é um fundo global que inclui Brasil. É claro que o Brasil é uma minoria do que a gente faz, né? Então, pô, eu falei, a gente estava bem animado com o Brasil aí, né? Março, abril e tal, né? O fundo que a gente vai te falar começou em maio, ainda assim. A gente estava com 15% de Brasil, já é muito pra gente, assim, né? Assim que a gente pensa. Acho que 10 a 15 já é, a gente está posicionado. E não precisa ter Brasil. O Brasil pode ser zero, não porque a gente está pessimista, mas de repente não é uma oportunidade de estar chamando atenção. É, pensa na gente como um fundo global mesmo, assim. De vez em quando o Brasil é interessante, de vez em quando o Brasil não é.
E Andrew, olhando carteira desses produtos, o que, que vocês têm de duas principais posições dos fundos e também os temas mais recorrentes, né? Vocês têm como pilar o temático, que é um pilar super relevante do processo de alocação de vocês. Então, o que, que é temático hoje em dia na carteira dos fundos da WHG? E se você puder citar, né, duas posições para a gente ter um pouco do cheiro do que é esse temático?
Não, então, obrigado, Carol. É, a gente escreveu um pouco na carta sobre, né, quatro exemplos de temas que a gente tem na carteira, que a gente acha que, né, no médio prazo vai ter muita coisa para explorar. Então, né, o primeiro, né, essas mega cap techs, né, para dar os exemplos, né, são as seis companhias, né, que todo mundo conhece: Amazon, Google, Facebook, né, e também Alibaba, Tencent e Microsoft, é outra sexta, exatamente. Acho que para dar alguns exemplos, a gente adora todas essas empresas no médio prazo, né? Acho que a Amazon, né, pô, que você olha quanto que a Amazon investiu em logística, né, desde o Covid, comparado com o resto da indústria inteira, né? Pô, você pensa que o Walmart é gigante, Target e tal, né? Pô, investiram múltiplos do que eles investiram. Então, eles estão, né, a diferença está aumentando versus os outros, né? A AWS, pô, talvez é o melhor negócio do mundo, né? Também está lá dentro, embutido. E você olha o valuation, eles, até com todo esse investimento, eles têm um free cash flow yield, né, de 3%, se você excluir o que deve ser, né, insustentável, que eles estão gastando demais. Está até mais barato, quase 5%, né, de free cash flow. Então, é um negócio que eu acho que, pô, é incrível no médio prazo, né? É, mas aí, só para falar rapidinho dos outros temas, né, eu já falei um pouco de Europa, tem essas empresas mid-cap que a gente gosta. Tem muita, né, e aí também no lado, né, de transformação digital, a gente acha que o PIB, né, dos Estados Unidos, se você olhar só duas fatias pequenas, já foram disruptadas, né? Pensa no varejo e publicidade, né, pela Amazon e pela Google. Mas as outras áreas, tipo saúde, né, real estate, tudo isso está só começando, então tem muita oportunidade de vencedores e perdedores. E tem algumas companhias de economia velha que eu acho que estão se provando que eles são vencedores, né? O Covid acelerou muita tendência. A gente viu nos Estados Unidos várias empresas que achavam que era de economia velha, que na verdade são vencedores nessa nova economia. Mas a gente também tem nossa visão macro, né, que vai evoluindo conforme, né, as coisas vão mudando. O que a gente quer é juntar as duas coisas, né? Então, sei lá, para dar alguns exemplos assim, é, né, eu acho que até o Daniel Gaver fez uma palestra do outro dia, ele falou de um banco que a gente gosta na Inglaterra, NatWest, né, que era o antigo RBS, né, RBS lá, o NatWest, e pô, tá muito barato, né? Você pensa quanto que eles vão retornar ao acionista, né, entre buyback e dividendo, é mais do que 20% por ano para os próximos 4 anos, está super capitalizado até demais, né? Pô, a economia voltando forte lá, o dividendo é alto, o buyback é alto, o management é bom, né? O governo inglês ainda tem um stake que está vendendo. E também, se você pensar no lucro dos bancos na Europa em geral, né, está meio deprimido porque os juros é muito baixo. E na Inglaterra deve ser o primeiro país envolvido a aumentar juros, né? Próximo ano, na primeira metade do ano. Então isso também tem um impacto muito grande para eles. Mas então, nesse lado de value, por exemplo, a gente gosta de Daimler na Europa. Daimler é a dona da Mercedes, né? Eles vão separar o negócio de caminhões e de automóvel. No final do ano vão fazer essa separação. Se você olhar o business de caminhões, onde deve ser listado, que é o maior negócio de caminhões do mundo, né? Líder, pô, tem retorno sobre capital bom, né? Deve ter um múltiplo razoável. Você vai ver que a marca Mercedes, que é o que vai sobrar, vai estar tradando a tipo 3 vezes PI. Um negócio que está bombando, né? Acho que quem vocês gostam de falar do condado, né? Pô, dá uma volta no condado, quanto carro importado está rodando por aqui. Isso está rolando no mundo inteiro. As vendas estão incríveis desses, né, negócios de luxo. Carro não é diferente. E eu também acho que o tamanho deles é meio estratégico. Aí volta para o lado temático, né? Acho que eles estão bem estrategicamente posicionados nesse lado de carro elétrico. Quando você pensa que a Apple, Google, todos esses caras vão querer entrar nesse business, provavelmente vão querer fazer a parceria com alguém. Eu acho que os líderes, tipo Volkswagen, GM, eu acho que são grandes e vão querer tentar fazer sozinho. De repente, alguém que tem uma marca muito boa com o cliente, né? E até tem um modelo muito bom que é esse EQS, né? Põe várias métricas, é um dos melhores aí que já foram lançados. É, mas eu acho que eles estão bem posicionados para talvez ter alguma aliança estratégica. Então, sei lá, só para dar alguns exemplos, mas tem vários.
Pegando nessa parte do nosso episódio que a galera gosta muito, né? Fica curiosa pra caramba, que é o temperinho secreto aí, né? Que são as posições ali. Mas uma que a galera gosta muito é aquelas posições que são menos consensuais, né? A galera gosta muito de ouvir isso, né? Você já citou aí algumas um pouco diferentes. Mas cita aí pra gente só duas posições que tem um tamanho razoável dentro do fundo de vocês e não é tão consensual, né? Se aqui no condado a galera não olha muito, lá no The Shire, lá fora.
Pô, mas tem outras, né? Acho que a gente já falou da Verallia também, que é uma engarrafadora, né, de vidro, é, líder na Europa. Nesse lado aí que eu tava falando de Europa mid-cap, né, que é meio bond-like, a gente gosta das coisas meio monótono assim, né, que não é tão sexy quanto uma Amazon e tal, mas, pô, complementa bem o portfólio, gera muito caixa, é, trade num PE de, tipo, 14 vezes PE com retorno sobre, né, capital de, tipo, 40%, então é um business fantástico, assim, né, super estável. E para quem gosta das tendências ESG, né, plástico tá fora de moda, né, tá caindo, né, muito, tá aos poucos, né, caindo, né, o volume, e vidro é uma coisa super sustentável, então, né, estão ganhando share, né, nesse mundo por causa disso. Então, e com reabertura também se beneficia, que eles fazem a garrafa para vinho, champanhe, perfume, todas essas coisas. Então, né, um beneficiário meio, né, uma opcionalidade, né, porque já está barato no que é, já gera muito caixa e tal, é um oligopólio, então é um business bom, que é uma coisa estável, que a gente acha que até vai melhorar um pouco com a reabertura. Nesse mundo de embalagem, o que é totalmente fora aí, que lá na BW eu adorava uma companhia chamada Sigcombi Block, que é um duopólio com a Tetra Pak, que aqui, né, brasileiro reconhece esse nome, Sig também é grande no Brasil, que é uma empresa suíça. E listou agora um terceiro player na Noruega chamado Elopak. E, pô, veio porque é menor que eles, é mais de nicho, né, mais focado em Europa. Eles, e também, né, na Noruega, eles vieram com valuation mais barato, não é tão líquido quanto o SIG, mas, pô, padrão brasileiro tá bom. Num mercado onde, né, esses dois mercados têm juro negativo, né, um negócio que eu aprendi lá até com o Luiz Stuberger, que olha muito o equity risk premium, né? Se aqui no Brasil é ruim o equity risk premium, porque o nosso NTNB é alta, e aí você vai olhar o PI invertido, né? A diferença é muito baixa.
Você foi um grande investidor das big techs ao longo dos últimos anos. Das principais, das FAANGs lá, quais que você não gosta por conta do preço hoje? Por exemplo, até podemos fazer um bate-bola aqui. Microsoft, você é comprador hoje ou não, no nível que está?
É, eu acho que tá caro.
Google, você é comprador ou não?
Google, eu acho que tá justo. Assim, no começo do ano era minha favorita. Eu acho que rolou uma mudança estrutural grande, né? Acho que ela ficou largada por muitos anos por razões boas. E essas coisas mudaram, então, putz, adorava, só que agora tá subindo uns 40% no ano, acho que já tá meio, já tá justo.
Mais duas só, Apple?
Pô, Apple é a mais difícil de todas, assim, porque se você olhar, parece cara, é o consenso entre todo mundo que essa é o short do grupo, só que tem umas opcionalidades, assim, né, eu sou muito fã desse conceito metaverse, né, desse mundo virtual, pra quem gosta de videogame. Você vê Bolsa da Prada sendo vendido lá mais caro do que a Bolsa da Prada na loja, né, recentemente. Isso aí é um mundo que está só começando gigantesco, e a Apple Store, né, recebe uma porcentagem, né, recebe uma porcentagem do business, né, parecido com, vamos dizer, distribuidores de fundos aqui no Brasil, né, mas imagina no App Store, nesse mundo virtual que está só começando, pô, é um negócio, né, fantástico, e o seu telefone virou o seu portal, né, para esse mundo também, né? Então, é meio dominante, né? O que a Google era quando você tinha um desktop, né, que o search era onde você abria a sua tela, hoje em dia foi substituído pelo seu iPhone, né? Ele que é o cara que controla a sua experiência. Então, ele está situado estrategicamente muito bem, eu acho, nesse ecossistema. Então, é difícil apostar contra.
Boa. Última, Facebook. Compra ou não compra nos níveis atuais?
Facebook eu gosto bastante, assim, né? Eles têm esses ativos aí, tipo o WhatsApp, que não é monetizado nada. Nesse mundo virtual, Oculus do Facebook, eu acho que está num ponto de inflexão que realmente a tecnologia chegou no nível que as pessoas estão gostando. Se ele conseguir estender esse domínio que ele tem da nossa vida virtual nesse mundo, né, de metaverse, vai ser incrível. E só que o básico aqui no curto prazo é o Instagram, né, implementando mais coisa de shopping, né? Então, se você pensa, né, no Shopify, né, versus Amazon, né, como, né, os dois modelos assim que funcionam para o cliente, eu acho que o Instagram se encaixa muito bem nesse Shopify, que eu acho que é até melhor posicionado, que é o esse D2C, né, são essas empresas que vão direto para o consumidor, né, e, pô, a conversão é muito alta, a experiência do cliente, né, alinhamento lá com a empresa é muito mais próximo do que você só ser uma marca que não aparece lá no site da Amazon. Então, né, acho que o shopping lá do Instagram, e depois pagamentos e logística e tudo, pô, isso aí tem um universo assim para eles caminharem.
Tecnologia como um todo, que percentual do portfólio dos fundos hoje? De 0 a 100, né? Olhando aqui a base normalizada de 100.
Então, vou te falar que hoje está no nível bem baixo, assim, histórico, um dos mais baixos, porque eu acho que especificamente hoje a gente tem uma confluência de fatores, os mesmos fatores que estão gerando essa treasury para abaixo de 1,20, que eu acho que é um nível, né, extremo, estão fazendo com que tech esteja muito bem, né? Então, começa pelo que eu falei, eu acho que esse evento do Covid ano passado foi um evento, assim, de uma vez a cada 100 anos ou mais, e que bem, não só foi uma crise, né, que já ajuda a ação de crescimento, mas foi uma crise que literalmente ajudou a ação de crescimento. Então, né, você se beneficiou das duas formas. E acho que todo mundo entendeu isso, o valuation aumentou, mas aí agora, no curto prazo, teve um monte de coisa, né, específica de, pô, China Tech, né, ajuda e o fluxo ir para tecnologia nos Estados Unidos. Essa Delta variante levantou um pouco aquele trauma que a gente tinha no passado e falou, pô, então vamos comprar todas as ações que são vencedores, né, desse ficar em casa e tal. E, né, o pacote de infraestrutura nos Estados Unidos deve ser menor, né? Pô, um monte de coisa assim, que a gente está no pico de inflação. Então, várias razões técnicas fizeram com que essas empresas, né, acho que subirem muito no curto prazo. Então, pô, no curtíssimo prazo, eu acho que a gente pensar o que vai acontecer próximo no mercado, se a Delta variante não der em nada, a gente vai ter, né, essas ações de valor voltando um pouco, cíclicos voltando um pouco, Brasil, né, tudo isso que a gente conhece bem. E eu acho que as ações de tecnologia ficam para trás. E, pô, se der bem ruim, vai ter uma crise de verdade, é difícil elas subirem, porque já estão no high, né? Então, acho que está numa situação meio que onde o risco-retorno não está muito bom, mas é uma questão mais tática, mas continuam sendo empresas que eu gosto muito no médio prazo.
Olhando o fundo long bias de hoje, né, a estratégia mais versátil ali, como que está a exposição comprada dele atualmente?
Então, a gente está em 45% de exposição líquida, que é bem baixo, assim, dado, né, o nosso... A gente pensa em 60%, 70% como um normal para a gente pensa muito com essa cabeça de hedge fund americano, né, acho que é assim que eles rodam também, mas a gente está, tipo, 45%, que é baixo exatamente por essas razões, assim, que eu falei antes, que eu gosto de respeitar o mercado, e o mercado está emitindo sinais bem esquisitos recentemente, e aí a gente pode mudar, se a gente mudar de opinião.
Próximos passos da WHG enquanto gestora? Vocês pensam em lançar novos produtos? E aqui até uma curiosidade, vocês começaram a estrutura, as estratégias de vocês olhando para fora, olhando para o global. Existe algum tipo de possibilidade de vocês em algum momento voltarem os seus olhos para dentro e fazerem a gestão de algum produto voltado para ações no Brasil?
Então, a gente, né, começou com alguns fundos, né, estratégias, né, de ações globais, e acho que o próximo a gente está focando agora na área macro, acho que vai ter algumas novidades aí legais. A gente dá um exemplo aqui, né, já que a gente ainda não falou ainda para o mercado, mas é de China. A gente acha que a China é um mercado super interessante, super descorrelacionado com os ativos brasileiros, né? A gente acha que uma estratégia de China que vai além de ações, né? Uma estratégia macro, que realmente a gente vê a moeda chinesa como um lugar que você quer estar, renda fixa chinesa é um lugar que você quer estar. E aí, do lado que a gente já falou de mega tendências, né? Acho que a China é muito bem posicionada para participar, liderar junto com os Estados Unidos nessas mega tendências. Então, lá de ações, também é bom para capturar isso. Então, aquele tradicional risk parity que você tinha nos Estados Unidos, hoje em dia, né, com juro real super negativo, e até nos Estados Unidos com a correlação positiva hoje em dia, não acho que é uma coisa, né, tão óbvia quanto era no passado, e a China pode ser uma boa alternativa a isso. Então, isso é um exemplo. A gente tem algumas estratégias globais que a gente está pensando no lado macro. Sobre o Brasil, acho que talvez em algum momento, mas acho que teria que ser num ângulo diferente, né, que é a nossa proposta. A gente está pensando em algumas coisas quant, né, voltando para outra pergunta que vocês falaram, mas... por enquanto é embrionário, talvez uma coisa para os próximos anos.
O Andrew, a gente sempre pergunta aqui para os gestores se eles pudessem alocar em outros gestores, fora a própria empresa da qual eles são sócios, em que gestores eles alocariam. Eu não podia deixar você de fora dessa. Queria te perguntar, tem alguns gestores locais ou internacionais nos quais você colocaria grana se a política de investimentos da WHG permitisse?
posso falar da Verde, que eu trabalhei lá, respeito muito o pessoal lá, né? Pô, aprendi muito, então é um lugar, acho que único aqui no Brasil. Mas tem várias outras casas, né, que a gente respeita. Se eu falar uma ou outra, acho que, né, podem, né, ficar insultado que eu esqueci de outra. Então, né, a gente tem uma carteira aqui de vários que a gente recomenda e deixo isso com eles.
Andrew, na pegada lá que a gente tava falando que carro importado tá vendendo muito aqui no condado, né? A galera aqui do condado, ali em meio de série meio go away, vai tirar férias, vai lá passear na Europa, vai pros Estados Unidos dar oi pro Mickey e tudo mais. Pô, mas você já aí, brasileiro, só que olha demais pra lá já, né? Procurando oportunidade de investimento. Quando você tira férias, você prefere ficar por aqui do que ir pra lá, ver mais do que você já viu? Ou você vai ficar com aquele olhar de investidor, vendo pra ver como é que tá tocando a lojinha por lá?
Pô, é engraçada essa pergunta aqui. Eu vou te falar que eu sou um dos únicos brasileiros que eu conheço que ficou feliz no Covid e que não deu pra viajar. Porque, pô, eu viajo muito a trabalho. Aí quando tá na hora das férias, minha esposa, pô, vamos viajar pra fazer... Pô, não dá pra ficar local, então... É, tenho a gente até, né, nessa tendência que nem muita gente, né, comprar casa e tal, no Covid a gente gosta muito de ir pro interior ou pra praia e, pô, já tô feliz da vida de não ter que pegar um avião, aquele tumulto e chegar cansado e tal, que já faço isso muito a trabalho, então acertou na mosca, né?
Boa!
Andrew, muito obrigado pelo papo, valeu, acho que deu para pegar aí um pouco do que é a WHG, uma gestora diferente, né? Tentando replicar ali o sucesso da antiga Reding Grifo. Pô, de lá saiu um cara chamado Luiz Stolberger e um fundo verde, que vocês tenham esses bons agouros aí também e saia um fundo aí muito diferenciado no mercado, cara. Mas obrigado pela participação.
Muito obrigado a vocês.
Carosita, Lucão, valeu aí por mais essa.
Muito obrigada, gente. Foi um prazer.
Valeu!
E, pô, pra quem estiver nos ouvindo aqui, nos sigam nas redes. Eu tô lá no Instagram com @samuel.ponsone. Carol.
RSO_Carolina.
E Lucão.
@_LucasColazzo, 2Ls, 1Z, que eu não sou pizza.
Boa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.